Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de agosto de 2019, quinta-feira. Eu estou um pouco preocupado porque ontem a Samsung anunciou o novo modelo do Note 10, notícias. Primeiro que eu não vi nenhum avanço significativo, assim, tem aqueles, a tela é um pouquinho maior, mas o que me preocupou e que talvez afetasse aqui o nosso radinho de pilha, é um aspecto que você não vê, mas talvez ouça, que é o seguinte: de uns bons tempos para cá, eu tenho gravado o radinho direto no meu celular, que por acaso é um Samsung. Isso não é jabá, não tô fazendo jabá nenhum aqui, não é propaganda. Mas o que acontece é, eu, para a qualidade ficar melhor, eu tenho usado um microfone de lapela que usa a entradinha ali do fone de ouvido. Tem um buraquinho ali, põe ali e tal, funciona, está indo bem. Isso tem quebrado o galho em inúmeras situações que eu preciso gravar com uma qualidade de áudio um pouquinho melhor. Afinal, não tenho um estúdio à minha disposição, então, né, quanto mais eu conseguir agilizar o meu trabalho, melhor. Pois bem, parece que o novo Note não vai seguir o caminho da Apple e vai eliminar a entrada de fone de ouvido, obrigando todo mundo a usar Bluetooth. A questão é, poxa vida, eu fico pensando, bom, então por um bom tempo, vamos continuar aqui com o meu lapelinha, com o meu Note 9, além do que, se a gente for correr atrás dessas mudanças anuais de modelo, a gente vai imaginar a margem de lucro que os caras têm com esses telefones assim que eles saem é brutal. Bom, então, desculpa, só estou fazendo uma digressão aqui, mas até é legal para comentar um pouco dos bastidores do radinho, como é que eu produzo. Para quem tem um pouco de curiosidade a respeito ou não, sei lá, inicialmente o que eu fazia era muito mais trabalhoso. Eu usava um microfone portátil que funcionava sozinho, eu gravava o áudio, aí eu pegava esse áudio e transferia para o computador, aí eu tentava tirar o ruído de fundo, dava uma leva equalizada. Eu não cortava, eu não mudava o conteúdo, nunca fiz isso. O conteúdo que eu publico é do jeito que sai, do jeito que saiu foi. Né? Mas aí depois eu convertia isso para MP3, aí eu colocava os meta tags, aí eu fazia FTP, ou seja, era um processo realmente artesanal e de muito amor. Né? Agora eu tenho gravado isso diretamente no aplicativo do SoundCloud. Assim que eu gravei, pum, apertei um botão, foi, publiquei, é assim que eu faço. E, aliás, falando um pouco em bastidores aqui do radinho, já tem alguns dias aí que a gente está nesse experimento de enviar o link para o episódio do diário através do WhatsApp. O grupo está crescendo devagarinho, tem umas 40 e poucas pessoas, é legal, mais ou menos 10% da audiência normal dos raríssimos, né? 10, ou seja, 0,1 dos raríssimos aí tem acompanhado o radinho via WhatsApp. Mas muitos radioativos, radianos, raríssimos, ou seja, como a gente quisesse chamar, já me sugeriram que eu utilizasse o Telegram, porque o Telegram permite que você crie o equivalente a um canal, e esse canal poderia ser alimentado automaticamente com o feed. Bom, aí vem a parte técnica. A questão é, eu não sei quantas pessoas usam o Telegram. Eu mesmo não uso, eu nunca simpatizei com essa história. Para mim parece alguma coisa russa que vai... Bom, sei lá, eu nunca senti necessidade. E também a segurança desse tal do Telegram é meio questionável, como aí Brasília já acabou de comprovar. Então a questão bom, pois bem, não sei se vale a pena. Talvez eu faça uma enquete. Eu vou mandar publicar nas minhas redes uma enquetezinha para quem usa o Telegram ou não. Não sei se isso faria diferença. Bom, ok. Vamos lá. O que tinha separado para comentar com vocês hoje? De ontem para hoje não teve tanta notícia assim. Eu acabei resgatando algumas notícias. Tudo bem, algumas notícias são interessantes, são impactantes. Mas eu acabei voltando um pouco atrás no tempo e pegando um artigo aqui da Wired sobre a história de você ter lojas nessas mais inovadoras, mais modernas, mais disruptivas, em que você não usa dinheiro, você só paga com aplicativo, etc. e tal, que eles chamam de cashless. É interessante porque parece uma inovação, parece ser mais eficiente, mas depende do ponto de vista, né? Para o dono da loja, para o empregador, ou seja, para quem for, essa eficiência é vantajosa. A questão é, e para o consumidor? E aí ele inverte um pouco a perspectiva aqui para ver até que ponto isso para o consumidor ou para os consumidores é melhor. É interessante, agora que eu estou pensando que eu falei primeiro no singular, depois no plural, porque a questão é a seguinte, vou fazer uma digressão aqui, a gente recebeu recentemente na BRQ o Frederick van Amstel, que é um velho amigo, é um especialista em experiência do usuário, sensacional, e aí ele fez uma provocação que eu achei interessantíssima, super pertinente, que inclusive eu estou incorporando nas palestras que eu faço, que é a seguinte, talvez a gente tenha errado ao pensar nessa história do design focado no usuário, né? Considerando o cara como indivíduo. Ele acha que assim, eu também vejo nisso uma ponta de verdade, a gente criou gente egoísta que só pensa em si mesmo e que sempre se toma como parâmetro. A questão é, e o raio da sociedade? Né? Quem é que desenha focado na sociedade? Quem é que desenha pensando no impacto da sociedade? Pois bem, a abolição do dinheiro, eu já comentei aqui no Radinho, em outras ocasiões, nem sempre é bem-vinda, mesmo em países desenvolvidos. A Suíça, por exemplo, está tendo ali uma reação popular, né, em vários cantões à eliminação do papel moeda. Né? Ou seja, os velhos, não só velhinhos, mas muita gente fala, para, peraí, né? Eu prefiro ainda pagar em dinheiro porque, de repente, o cara desconfia um pouco da segurança do pagamento eletrônico. Não só da segurança de ser roubado ou não ser roubado, mas até do fato dele ser vigiado, monitorado, controlado. Né? A Suécia também está vendo velhinhos, a Suécia também está num movimento forte de eliminação do papel moeda, mas de repente gente mais velha que, puta, desculpa, eu não, eu tô velhinho, eu não sei mexer direito com essas coisas, eu tô acostumado a carregar as minhas moedas. Então, aí fica essa questão, que eu acho que é uma questão interessante, é eficiente para quem? Né? Eficiente como? Isso, aliás, tem até um outro artigo que eu vou comentar hoje com vocês, que é sobre automação. Automação é, eu não sei se eu citei aqui, mas se eu não citei, eu cito aqui de memória, mas eu vi um artigo outro dia sobre, não, acho que eu comentei aqui no Radinho, certamente eu comentei, que dizia o seguinte, que se você pegar os CEOs, os grandes líderes de empresas e tal, qual é o assunto mais sexy na transformação digital? É a automação, porque a automação elimina pessoas, simples assim. Então, ok, bacana, né? Qual é realmente o impacto mais importante? Então, imediatamente eu vou pular para um artigo que eu acabei de ler agora cedo, que é extremamente interessante, que é uma pesquisa que foi feita na Europa. Eu não vi detalhes da pesquisa, com quantas pessoas, seja o que for. Mas a questão é a seguinte, como é que as pessoas reagem à perda do emprego em função da automação? Né? Esse é um cenário que está aí diante de todo mundo, todo mundo, né, não estou sendo aqui muito inovador nem nada em trazer essa discussão, mas a questão é a seguinte, bom, se robôs vão substituir humanos, como é que você se sente a respeito? E aí tem um aspecto extremamente interessante para mim, que é o seguinte, perguntaram para as pessoas, olha, é o seguinte, as outras pessoas vão ser substituídas por um robô, como é que você sente? As outras pessoas vão ser substituídas por uma outra pessoa. E aí depois perguntaram assim, olha, você vai ser substituído por um robô e você vai ser substituído por outra pessoa. Curiosamente, tem uma coisa interessante aqui. Quando as pessoas imaginam que a outra pessoa vai ser substituída, 2/3 acha mais legal se essa pessoa for substituída por outra pessoa. Ok, né? Estamos aí mantendo o emprego, etc. E tal. Mas quando ela pensa em si mesma, olha que coisa engraçada o quanto isso diz sobre a natureza humana. Ela prefere ser substituída por um robô ou por um algoritmo do que por uma pessoa mais competente. Olha que engraçado, talvez porque entra a questão do ego. Né? Você não quer perder teu trabalho para uma outra pessoa que seria melhor do que você. Agora, você se conforma mais de perder o próprio emprego para um robô. Eu vou dar o link aqui porque isso está me dando o que pensar, ainda não cheguei, é bastante instigante, revela um pouco aí como que a gente tem opiniões às vezes paradoxais, às vezes contraditórias, quando a gente muda a perspectiva, né? Quando a coisa na cara, pimenta no olho dos outros, para não falar coisa pior, é colírio, né? Então tá aí a história, mas eu achei engraçado que as pessoas, eu mesmo, eu preciso pensar, se eu prefiro ser substituído por outra pessoa, ou se de repente o cara fala, olha, Renê, a gente não precisa mais de você, porque a gente arrumou uma inteligência artificial que faz o que você faz. Eu preciso pensar um pouco essa história. Bom, o que vocês devem ter visto, pelo menos eu espero que vocês tenham visto, porque está em tudo quanto é jornal por aí, é que saiu um relatório, é um painel intergovernamental das mudanças climáticas, etc. e tal, ligado às Nações Unidas. É um painel sobre o impacto das mudanças climáticas na alimentação, na comida. O quanto as mudanças climáticas podem e vão piorar o fornecimento de alimentos. Então eu vou dar vários links aqui. A notícia é basicamente a mesma, mas cada fonte às vezes faz infográficos, explica melhor, tal. É uma questão de gosto, hein? De repente você pode encontrar no Estadão ou na BBC informações que são complementares. Mas a questão é, países vão ser afetados de maneira diferente com relação ao impacto na produção agrícola. Estados Unidos vão ser bastante impactados, curiosamente. Eles mencionam também, acho que se eu não me engano, a questão hídrica, mas o que é mais interessante é que eles sugerem que as pessoas consumam menos carne. Né? Não é nada zen budista, não é nada esotérico, não, é simplesmente porque a produção de carne animal tem um impacto razoável. Aí tem um. Eu vi num dos artigos, eu vi um infográfico que mostrava o peso que tem, o footprint que tem a produção de alimentos na história do aquecimento global. Então, eu não lembro o número, vamos supor que seja 40%, ou sei lá, 30%, eu não lembro. Mas dois terços disso, mais da metade disso, tem a ver com a produção de carne animal. Né? E aí, também uma boa parcela disso vem de carne que a gente chama de carne vermelha. Então, a ONU dizendo, olha, meu, se todo mundo quiser comer carne, que é o que está acontecendo, à medida que os países progridem, né, aliás, isso é uma coisa, nem precisa ser ideológico para perceber, se tem alguma coisa que vem acontecendo sistematicamente nas últimas décadas, é o aumento do nível de vida de todos os países que não são comunistas ou que não são socialistas. Bom, pois bem, se tem uma coisa aí que o liberalismo conseguiu fazer pelo bem ou pelo mal, e aliás, até vou comentar um aspecto bizarro disso, foi aumentar o nível de vida e as pessoas todas, de uma hora para outra, querem comer mais carne. Né? A China consome carne de porco que nem uma louca. Bom, todo mundo quer comer carne. É o que a ONU está dizendo, desculpa, o planeta não aguenta. Então vale a pena a gente começar a repensar mudanças na dieta. Eu só estou pensando aqui para mim se isso não é o tipo de orientação que vai passar batido, né? Porque com essa ênfase mais ou menos, com essa sugestãozinha, assim, eu não sei se isso é uma coisa que vai adiar o nosso fim horroroso. Mas deixa para lá. Eu vou passar o link aqui para vocês. O que mais que eu marquei para a gente dar uma olhada? Então, já vou pular direto, vou fazer a conexão direta aqui, que é o seguinte: um artigo extremamente perturbador sobre o nacionalismo branco americano. Bom, isso é perturbador por si só, claro, né? Mas o que é curioso é que nesses últimos massacres, o que os caras perceberam no manifesto ali de um dos atiradores é uma argumentação extremista, racista, de fundo ambiental. Curiosamente, esses malucos, né, esses absolutos animais, os caras argumentam que o progresso, o consumismo e as corporações estariam destruindo a natureza, né? E o aumento populacional piora isso. Então, uma das maneiras de você recuperar ou voltar para um estado mais natural é ficar livre das pessoas excessivas, sobretudo dos imigrantes. É um raciocínio. Agora, pela primeira vez, eu consegui entender um pouco aquele vilão Thanos do Avengers, lá dos Vingadores. Porque eu vou com agora uma digressão. Quando apareceu esse Thanos, eu não simpatizei, eu não consegui achar graça nenhuma, achei o vilão mais esquisito ever. Né? Mas, na verdade, olha que coisa curiosa. Os nacionalistas brancos estão com um discurso aí que parece do Thanos, né? Para salvar o universo, para salvar o meio ambiente, a gente tem que ficar livre de algumas pessoas. No Thanos, pelo menos, foi aleatório, né? Agora, esses caras não, eles estão querendo ficar livre dos imigrantes, né? De outras etnias. Quem diria, né? Que de repente meio ambiente podia dar suporte a extremismo. Tudo é possível. O que mais que a gente tem para comentar aqui hoje com vocês? Minha tarátara tem alguma. Bom, estou correndo aqui. Ah, achei, achei, achei. Pronto. Eu tenho um podcast que eu acompanho, antigo, que chama Stuff to Blow Your Mind, né? Coisas para pirar o cabeção, né? Para explodir a sua cabeça, né? É bom, são dois caras conversando. Esse é o tipo de podcast. São longos os episódios, uma hora brincando. E é uma conversa muito informal entre os dois. Então, às vezes é gostoso de ouvir, porque a prosa é boa, mesmo que o assunto não seja tão bom, você treina o inglês. E ontem eu estava ouvindo um episódio inteiro sobre por que que social media é um desastre. E é engraçado que no título em inglês eles estavam falando por que que social media is a bummer. Bummer é um mico em inglês. Bummer, né? É uma coisa ruim. Mas, na verdade, essa escolha de palavras não foi casual. Eles estavam comentando justamente um livro de um cara que eu já recomendei várias vezes, que é o Jaron Lanier. Eles falam de outro jeito, fala Jaron Lanier, ou seja lá o que for, Lanier, eu não sei como é que pronuncia esse nome engraçado. É um cara que é bastante importante no cenário de tecnologia, sobretudo de VR, de realidade virtual. E ele vem escrevendo há bastante tempo já. Eu já recomendei um livro dele, inclusive, no Leia Vale a Pena. Eu acho que é aquele livro que chama A Quem Pertence o Futuro. Pois bem, o Jaron Lanier, que não fala assim, o nome fala de outro jeito, ele tem um livro sobre razões para você largar a social media, e é muito interessante. Eu vou comentar, ele dá 10 razões, e aí ele já coloca as 10. Se você não quiser ler o livro, não precisa, porque ele já colocou as 10 razões na capa do livro, né? O que o livro faz é destrinchar essas razões todas. Então eu vou ler aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte: você está perdendo o seu livre-arbítrio. Segunda, abandonar a social media é a melhor maneira de você resistir à insanidade dos nossos tempos. Terceira, social media está tornando você em um. Como é que você fala? Eu não quero ser chulo aqui. Em um bundão, vamos chamar assim, ficou melhor, né? Porque ia ser pior. Quarto, social media está sabotando a verdade, está, né, minando a verdade. Quinto, social media está tornando tudo o que você diz sem sentido, né, irrelevante. Sexto, social media está destruindo a nossa capacidade por empatia. Sétimo, social media está tornando você infeliz. Oitavo, social media não quer que você tenha uma dignidade econômica. Por quê? Porque tudo é grátis e, né, ninguém consegue se sustentar num mundo onde tudo é grátis. Nono, social media está tornando a política impossível, é nós que o digamos aqui no Brasil. E décimo, que eu acho que é a melhor de todas, social media odeia a sua alma. Nossa, eu estou aqui sorrindo, estou aqui radiante, eu assino embaixo. Pior que eu já tinha escrito um livro muito parecido com isso lá atrás, eu até vou dar o link aqui. Mais ou menos com 10 princípios também, porque que o digital não é essa bola toda. Eu vou dar o link aqui, ninguém nunca leu isso, não fez sucesso nenhum, mas acho sensacional. E é engraçado porque não adiantou nada. Também, que adiantou? Já o Lanier escreveu essa zona toda e não fez diferença nenhuma, né? Falando em política, tem uma reportagem aqui, um artigo no MIT, que foi uma pesquisa feita sobre a influência, né, de jornais que são, eles chamam, em inglês chama partisan media, que são os veículos ou são os canais de informação que têm ideologia explícita, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos você tem a Fox News, que é notoriamente de direita, né, notoriamente distorce a realidade, é uma coisa de louco, e também você tem os canais que são mais liberais, né? E aí a questão é, que diferença isso faz? Que impacto que isso tem? É interessante ver, eu não acho o estudo tão revolucionário assim, mas ele mostra o seguinte: quem já era partidário, continua sendo partidário, né? Então, na verdade, está pregando para os convertidos. Agora, faz diferença, sim, para quem não tinha nenhuma posição política definida. O que também faz um certo sentido. O cara não tem nenhuma posição política definida, ele passa a assistir Fox News, adivinha o que acontece? Ele acaba absorvendo um pouco daquela bobagem. Mas o que é interessante aqui, que só por isso que eu estou contando, é que uma das descobertas que, cara, na verdade, ninguém quer saber de notícia de política. Né? Quase ninguém espontaneamente se interessa por política. E aí ele comenta uma coisa interessante: é democracia legal, é aquela que você não precisa se preocupar com essa história toda, porque as coisas estão funcionando. Eu ainda acho essa uma visão meio estranha, porque na verdade é como muita gente lidou com ditaduras, né? Eu não quero pensar nessa história toda, deixa os caras fazerem o que bem entenderem. Mas mostra a dificuldade que é você eventualmente engajar as pessoas em questões políticas. Que mais? Tem dois artigos aqui que estão mais ou menos conectados. Um deles é explicando como é que Vênus, né? A deusa do amor, Afrodite, aquele país, aquele planeta bonito, branquinho ali no céu, tal. O que acontece? Vênus é um inferno, mas é absolutamente infernal. A temperatura derrete, passa, chega aos 400 graus, derrete chumbo, a atmosfera é absolutamente tóxica. Ele é branquinho porque são nuvens de ácido sulfúrico. Cara, é o pior lugar do sistema solar inteiro. É Vênus, que é nosso vizinho, inclusive, né? É curioso a gente ver que os nossos dois vizinhos mais próximos. É a Marte, que é inóspito, e Vênus, que é absolutamente infernal. E aí ele tenta explicar por que que Vênus ficou infernal. Né? O que acontece, isso, se você me perguntasse, eu não saberia dizer, mas o que acontece é o seguinte: nos primórdios, o Sol era menorzinho e um pouco mais frio. Então Vênus estava ali numa faixa de temperatura e de radiação que era amigável, então ele tinha oceanos, etc. À medida que estrelas como o Sol começam a envelhecer, elas começam a expandir e se tornar mais brilhantes, né? O que acontece, de uma hora para outra, a chapa esquenta para Vênus, e aí o oceano evapora, efeito estufa, e pronto, o resto, se vocês quiserem mais detalhes infernais, está lá. E o que ele coloca é que esse é um destino inevitável para a própria Terra, que mesmo que a gente não tivesse aqui, ia ser a mesma desgraça, simplesmente porque como essas estrelas evoluem, elas expandem, elas crescem. Né, até ficar gigantes vermelhas. E o planeta que tiver no meio do caminho já era. Né? Mas de qualquer maneira é interessante ver como o efeito estufa levado, né, às últimas consequências matou Vênus. Simples assim. E aí um outro artigo que, não, que curiosamente, eu acho que estou fazendo até uma analogia um pouco forçada. A gente tem buscado, a NASA e vários outros institutos, buscado por outros planetas. Aumentaram as possibilidades técnicas, né? As maneiras de você detectar outros planetas em outras estrelas. São chamados exoplanetas, planetas fora do sistema solar. Pois bem, o que eles acharam é um monte de planeta que, como Vênus ou como Marte, secou, morreu, né? O bicho virou praticamente uma bola morta. E aí, o que eles estão percebendo é que eles estão imaginando que em alguns cenários, né, quando o planeta for reduzido só ao seu núcleo metálico, assim como a Terra tem um núcleo metálico, né, quando ele realmente ficar peladinho, só tiver um núcleo metálico e estiver suficientemente próximo da estrela, é capaz que os campos magnéticos, aí começa a ficar esotérico, tá? Os campos magnéticos criem ondas de rádio e que a gente consiga escutar o rádio desses planetas mortos, né? Como se fosse uma música, né, póstuma dos planetas que foram para o saco, né? Eles estão chamando os sinais zumbis. Que coisa bonita, mas de qualquer maneira, só para mostrar para vocês o quanto é frágil e o quanto é precioso, né, esse planeta que a gente está. Ele depende de condições muito delicadas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Apenas mudanças climáticas, eu já falei, falei, falei. Ah, última, vai. Acho que essa é legalzinha. Adolescentes na França resolveram fazer uma campanha contra bitucas de cigarro. Não sei se vocês já, né, tiveram, né, o prazer, de constatar, não se vê que não é um prazer, é um desprazer, o desprazer de constatar o quanto franceses e europeus em geral fumam para burro, né? E fumar significa bitucas, implica bitucas, e bitucas que todo mundo joga para lá ou para cá imaginando que ela vai desmanchar, né, como se fosse um pedaço de papel, não é bem assim. Bitucas podem durar anos e anos no meio ambiente e elas contêm coisas tóxicas, contêm chumbo, contêm arsênico, contêm tudo aquilo que, né, que foi filtrado. A hora que se joga no ambiente, isso volta para o ambiente e não só, isso entope bueiro, é uma desgraceira. Então, adolescentes fizeram uma campanha que você pega uma garrafa PET, né, e que por si só também já é outra desgraça, E não só você coleta essa garrafa, mas você vai enchendo com bitucas. E é impressionante a rapidez com a qual você enche uma garrafa de bitucas. O que eu achei legal dessa história, eu nem vou entrar no método do cigarro, porque eu acho uma das coisas mais inexplicáveis da natureza humana e da indústria e de tudo. Acho que realmente, se a gente é uma espécie que fuma, realmente dane-se, vamos virar um planeta zumbi, tá tudo bem, porque eu não consigo entender. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é a seguinte: chama a atenção para o raio da bituca, que parece uma coisa, sei lá, né, inexpressiva, mas é o que eu tenho falado, o que eu vou falar, inclusive, numa palestra que eu vou fazer amanhã. Amanhã talvez não tenha radinho por causa disso. É assim: qualquer ideia que você tiver, multiplica por 7 bilhões, mas é 7 bilhões de pessoas jogando bituca o dia inteiro. É bituca pra caramba, né? E eu achei legal adolescentes se mobilizando para fazer uma ideia criativa, uma ideia legal, que dá para você tirar foto, pôr no Instagram, etc e tal. Achei bacaninha. Raríssimos. Então fica aqui, eu vou tentar, de alguma maneira, sondar quem usa Telegram, quem gosta da ideia do Telegram, etc e tal. De qualquer maneira, quem tiver interesse em receber o radinho pelo WhatsApp, me manda uma mensagem direta, uma DM, seja pelo Twitter, seja pelo LinkedIn, seja pelo Facebook, pelo Instagram. Não me mandem seu número de celular, por favor. Eu só manifesto interesse e eu mando um link. Você clica no link, está no grupo. Falou? Um grande abraço para vocês e se amanhã eu não conseguir gravar sexta-feira, eu gravo no sábado. Grande abraço.